A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Marcos, vereador João Paulo, vereador Polaco Moura. Conceda a palavra ao vereador Jorge Vanderlei Pinga.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores, as pessoas aqui presentes. É raro fazer uso da tribuna, mas não poderia deixar de utilizar essa tribuna aqui para falar da visita do deputado Edson Giriboni, que esteve essa semana aqui em nosso município. Eu estive acompanhando ele em diversos locais onde ele destinou emendas parlamentares. Estivemos junto com o prefeito municipal, cobrando também do prefeito que agilize as obras que foram iniciadas. Algumas estão em fase de terminação ainda, quase terminando, e ainda não foi inaugurada. E as verbas já estavam na prefeitura há 2 anos, 3 anos. A exemplo disso é a iluminação do bairro Cordeirópolis, a Palmital, que estava com a programação de ser inaugurada agora em novembro. Infelizmente, houve um acidente essa semana lá. Parece-me que um carro bateu num poste e quebrou o poste, arrancou o poste, infelizmente. A prefeitura já está com uma situação difícil de dinheiro e ainda acontece isso. E ainda também tem, eu acho, que o empreiteiro ainda que não recebeu tudo, que fez a obra ou realocou os postes e fez o término da obra ali, não recebeu. Estivemos também falando com o prefeito sobre a iluminação do campo do bairro Pinheiros, que também está faltando muito pouco para ser inaugurado, parece-me que falta um padrão lá ainda, mas o prefeito disse e assumiu o compromisso com o deputado de estar aí terminando essa obra também, que foi uma emenda parlamentar do deputado Giriboni. A mesma coisa da iluminação de Cordeirópolis, a Palmital, que foi uma emenda parlamentar do deputado Edson Giriboni. A gente teve discutido também sobre a emenda que o deputado destinou, através deste vereador aqui, para a Casa da Agricultura, para a compra de um caminhão que faz mais de ano que está na conta da prefeitura, e até agora a prefeitura não comprou o caminhão para a Casa da Agricultura, infelizmente. Então, esses atrasos, isso aí pode prejudicar, e está prejudicando os agricultores, para que eles já poderiam estar com esse bem utilizando aí em benefício dos produtores e da população de Apiaí. Então, a gente teve no asilo, teve no Núcleo Bom Samaritano, a gente tem mais uma verba, umas emendas parlamentares do deputado Edson Giriboni, que está prestes aí a ser assinado pelo governador, mas infelizmente por esta crise que o Estado, os municípios e o governo federal estão passando, está sendo adiado, talvez vai ficar para o ano que vem. Mas a gente está cobrando e quero agradecer aqui ao deputado Giriboni, que é um dos deputados mais presentes e um dos deputados que mais ajuda o nosso município e a nossa região. E ele vai estar, aí eu acredito que no final de novembro ou começo de dezembro, fazendo uma agenda na região para visitar todos os municípios aqui da região e a Apiaí também. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao deputado Edson Giriboni. E também fazer aí um apelo e uma reclamação na questão da saúde. Infelizmente, nós estamos com muita dificuldade. A população está encontrando muita dificuldade para encontrar as fitas para testes glicêmicos, que é aquela chamada fita de teste de diabetes, não está tendo. Remédio está com dificuldade de ter exames médicos. E, infelizmente, eu acho que a saúde é uma das áreas que também merece uma atenção muito grande do prefeito e de nós, também vereadores, e temos que estar cobrando um melhor atendimento nesse sentido. Porque é difícil você talvez até mesmo o teu médico, mas daí você não tem o acesso ao remédio, ou pelo menos você não tem acesso aos exames que são necessários para depois você fazer um tratamento. A maioria da população, muitos estão recorrendo a ações judiciais para poder conseguir o exame, o tratamento, o remédio. Isso não deveria ser, porque se depois que o juiz determina que se doe o remédio ou forneça o remédio para aquela pessoa, como é que tem daí? Então é preciso passar por esse constrangimento e essa dificuldade e o tempo também que se perde para fazer um tratamento. Então a gente entende a situação do município, na financeira do município, mas também não pode deixar de atender essas necessidades da nossa população quanto ao remédio, ao exame médico, que isso é importante para a população. E a saúde, eu acho que é uma das coisas que tem que estar em primeiro lugar. E quero aqui também, né, deixar... eu não sei, eu não pude confirmar, eu fiquei sabendo por alto assim, que talvez essa semana o governador ia assinar a ordem de serviço da SP-250. Eu não sei se ocorreu essa assinatura ou não, mas a gente está torcendo aí, está trabalhando, a gente está cobrando o deputado Giribona esteve aqui, a gente está conversando com ele, e eu acho que com o mais rápido possível a gente vamos ter essa grande novidade aqui para a nossa região. E também falar aos vereadores e às demais pessoas que a Tabocas Furnas também está aí para iniciar, talvez aí no começo de janeiro do ano que vem, o novo linhão, né? Vai ser uma obra de 1 ano e meio a 2 anos. Estive conversando essa semana com alguns engenheiros da Tabocas Furnas, eles estiveram aqui, então conversei bastante com eles falaram que no mínimo aí, eu acho que ia piar aí de 200 a 250 empregos diretos aí nesse tempo, que seria muito interessante, muito bom para a nossa região nessa época de crise, de dificuldade que todos estão passando. É isso aí, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Conceda a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente, aos demais vereadores. Saudar os internautas. Um bom dia aos ouvintes da AM, Rádio Cidade de Apiaí, e dos ouvintes da FM comunitária. Senhor presidente, eu quero hoje falar sobre várias coisas. Uma delas é dar uma informação muito importante que a grande mídia não tem dado. E tem uma matéria do Globo que fala assim sobre a Operação Zelotes da Polícia Federal. A Polícia Federal faz busca no escritório do filho de Lula, sendo que a Polícia Federal, né, não tem nada na investigação com relação a ele. Mas as empresas investigadas por propina e sonegação milionária na Zelotes, ninguém fala. Santander, 3,3 bilhões. Bradesco, 2,7 bilhões. A Gerdau, 1,2 bilhões. O Banco Safra, 767 mil. Grupo RBS, ligado à Globo, 672 milhões. Camargo Correia, 668 milhões. E o Banco de Boston, 106 milhões. Senhor presidente, os ataques qual meu partido vem sentindo e o qual eu sinto orgulho de ser, que algumas pessoas insistem até nesta casa, em nos não mencionarem daqui, mas possivelmente vão querer mencionar que somos uma quadrilha. Quero dizer que não somos uma quadrilha. Eu, como membro do Partido dos Trabalhadores, quero pedir desculpa à população de Apiaí pelos erros que algumas poucas pessoas do nosso partido cometeram. Mas dizer que milhões de pessoas saíram da miséria, milhões de pessoas deixaram de morrer. Isto só, por si só, já basta para tapar a boca de algumas pessoas que sempre viveram no bem e no melhor, nunca tiveram as mãos calejadas, nunca tiveram a dificuldade da falta de um pão em casa. Portanto, essas pessoas têm que pensar duas vezes antes de atacar um partido, o Partido dos Trabalhadores, que tirou milhões de pessoas, como disse, da pobreza. E o ataque que foi feito esta semana ao nosso querido Gilberto Carvalho, toma a liberdade de ler o que ele citou aqui. Reajo hoje com a indignação de quem serve ao país há 19 anos, com a honestidade que recebi dos meus pais e com o desejo central de mudar a vida dos pobres desse país. Reajo com a dor de um pai que vê seus filhos expostos à execração pública sem que nenhum fato, nenhuma acusação formal tenha sido contra eles apresentada. A quebra dos meus sigilos fiscal e bancário de minha família apenas atestará de maneira definitiva o que acima afirmo. Meu patrimônio pessoal se restringe à posse de uma chácara de 3 hectares na região do entorno de Goiás e um apartamento financiado por 19 anos no Banco do Brasil e um veículo que tem o valor de R$45 mil. Minha filha era proprietária de uma empresa que infelizmente quebrou e tem uma dívida a pagar com bancos de pouco mais de R$1 milhão. Meus dois filhos são funcionários públicos com rendimentos em torno de R$5 mil. Não tenho nada a esconder e me orgulho de não ter acumulado bens. Não tenho medo de ser investigado e considero dever da Polícia Federal, da Receita Federal e de qualquer órgão do controle realizar a investigação que julgar necessária. Faz parte do ônus e dos deveres inerentes da vida pública. O que não vale e não pode é, de maneira fantasiosa e leviana, fazer interpretações ridículas de material apreendido com pessoas suspeitas e transformá-las em acusação, sem prova alguma, contra pessoas honradas e dar publicidade a tais interpretações como se verdades fossem. Quem vai lavar a honra de meus filhos enxovalhada por tal irresponsabilidade? Basta ter acesso ao relatório da Receita Federal e da Polícia Federal, colocados ontem a público, para constatar o que afirmo acima. Reitero o que afirmo no meu depoimento à Polícia Federal e desafio que provem o contrário. Recebi o senhor Mauro Marcondes na condição de vice-presidente da Anfávia, que estava em busca de audiência com o presidente Lula. As mensagens eletrônicas trocadas foram sempre por meio do e-mail oficial. Nunca o encontrei fora do meu gabinete, nunca tratei com ele do mérito da MP471 ou da MP512, aprovada por unanimidade no Congresso, com elogios de vários próceres da oposição, porque beneficiavam o desenvolvimento do setor automotivo no país e particularmente no Nordeste e Centro-Oeste. Jamais o gabinete do presidente Lula teve em qualquer momento participação em negociatas dessa natureza. E não há nenhuma acusação sustentável a respeito disso. Estou tomando as providências jurídicas e cabíveis para não apenas fazer a defesa da minha família, como para responsabilizar a todos que, de maneira leviana e irresponsável, atacam a honra de quem sempre lutou pela justiça, Gilberto Carvalho. Senhor presidente, o fato de ter encontrado apenas um bilhete e convidava, pedia para tomar um café, vamos tomar um café, o fato de bonecas, de duas bonecas, é o fato do senhor Gilberto Carvalho ter adotado duas crianças e para elas alguém estava doando duas bonecas. É um absurdo que parece tentar repetir-se em Apiaí com a figura desse vereador. Pessoas que tentam denegrir a nossa imagem são pessoas que não têm moral nenhuma para nos atacar. São pessoas que usam dos artifícios de aprisionar pessoas, tentar ganhar o voto às custas da necessidade das pessoas para que possam se manter no poder e fazer uso deste benefício próprio. Desafio essas pessoas a continuarem a fazer o que fazem e nós vamos colocar tudo às claras aquilo que nós também sabemos e provamos o que nós falamos. Senhor presidente, quero aqui fazer uma reclamação com relação aos CDHUs, a Vila Santa Terezinha, que insisto novamente com relação à limpeza desses bairros, a Roçada. A Vila Santa Terezinha parece abandonada, parece que não são cidadãos apiaenses. Mas na hora do IPTU, está lá o carnê. Mas a limpeza insiste em não fazer. Visitei, senhor presidente, essa semana vários bairros do nosso município, fiscalizando obras, vendo como está o funcionamento da saúde, dando uma verificada nas coisas, e constatamos, já conversei com Vossa Excelência agora à tarde, com relação à Estrada dos Marias, que necessita de um trabalho urgente. Falamos também com a TCL, que é a responsabilidade dela nos ajudar nesse sentido aí. Quero, senhor presidente, ainda denunciar a falta de merenda que há nas escolas estaduais e o fechamento destas. As escolas estaduais está faltando merenda. As merendeiras não colocam o cardápio por falta de merenda, porque se colocar lá, sabe que não vai ter como manda o cardápio. Então, está faltando merenda nas escolas. É bom dar uma olhada aí, o setor que cuida disto. Quero dizer aqui, senhor presidente, eu estou reservando um tempo maior para o encerramento da minha fala, que nós recebemos uma emenda do querido deputado Paulo Teixeira, do meu partido, a meu pedido, R$150 mil, para o ano de 2016, aplicação na saúde, compra de equipamentos. Sei que não é fácil comprar equipamento na prefeitura, mas tem esse recurso já para comprar equipamentos em 2016. Senhor presidente, eu não posso deixar de mencionar também o fato do grande amigo, o grande mentor, o grande intelectual de Apiaí, de toda a região, todo o Alto Vale Ribeira, que fez 99 anos há poucos dias, o querido Monsenhor Oscar. Tivemos uma bela conversa hoje, rimos bastante, conversamos entre o Papa Francisco, informática, né, assuntos da região, as pessoas que circulam na região, que fazem movimento a região, enfim, vários anos. Monsenhor, os parabéns para o senhor, Deus lhe dê muito mais anos de vida e continue com essa sabedoria imensa que o senhor sempre teve e sempre terá. Senhor presidente, eu quero, com muito orgulho mesmo, parabenizar o maior presidente que esse país já teve, o presidente Lula, 70 anos de idade, completados agora no dia 27. O presidente que teve a coragem de criar programas que atendem a nossa região, que atendem agricultores da nossa região. Agora há pouco eu falava com o secretário da Agropecuária, só em Apiaí são quase 3 milhões de reais para comprar a produção da agricultura familiar. Nunca antes na história do Brasil teve isso. Nunca antes na história de Apiaí tivemos isso. Esse é um dos programas. Bolsa Família. Nós temos 2 mil famílias praticamente em Apiaí que recebem recurso do Bolsa Família. E pessoas insistem em falar contra. ProUni. Quantas pessoas estão fazendo faculdade com o ProUni hoje? A Universidade Aberta do Brasil, que está em Apiaí, desde 2005, 2006, está aqui com curso de ensino superior de várias universidades federais, cursos de qualidade. Máquinas, caminhões, que os municípios nunca receberam, receberam agora no mandato da presidenta Dilma, que também é orientação do presidente Lula. O programa Ciência Sem Fronteiras, criado, que tem gente de Apiaí estudando na Austrália, estudando nos Estados Unidos, por conta do governo federal, com dinheiro público, aprendendo lá fora para trazer o conhecimento de fora para dentro do Brasil. O Luz para Todos. Quantas e quantas famílias não viveram períodos difíceis que tinham que pagar o programa Luz? Eu nem me lembro o nome do programa mais que tinha criado pelo governo do Estado, mas que o Lula criou o programa Luz para Todos, está de graça, levando luz para todos os lugares. A TER, Assistência Técnica e Extensão Rural, que as prefeituras se penalizam, sofrem, andam capengando por conta da assistência. Farmácia Popular, que há poucos dias, maldosamente, as pessoas vinculavam na internet que seria o teu fim, não terá o seu fim, vai continuar assim, com Bolsa Família também vai continuar. Então, este grande homem, que alguns insistem em atacar, e que insistem até em elogiar, vereador Marcos, quando está bem. Quando vê o cachorro que está quase cambaleando, aí todo mundo vai lá e chuta, não mantém a postura de homem honrado, decente, honesto, que deve ser. Provavelmente hoje já vem uma batalhada nesse sentido, provavelmente. Mas nós estaremos aqui, faremos a defesa sim desse partido, que mudou muitas pessoas, tenho orgulho de ser, permaneço nele, custe o que custar. O presidente que teve a coragem de mudar o Brasil, presidente que teve a coragem de colocar recurso em todos os municípios, presidente que teve coragem de deixar a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, investigar. São mil e poucas operações, mil e tantas operações da Polícia Federal no governo da presidenta Dilma, só para citar. No governo do Fernando Henrique Cardoso foram 300 e tantas. Muita diferença. As pessoas estão sendo investigadas, sim, e têm que ser punidas, sim, seja de qual partido for que cometeram erros e desvios, que respondam na justiça. No nosso partido é às claras, nós não temos medo e deixamos que as pessoas apurem. Senhor presidente, recebi inúmeras falas, ó, deve tirar o Samuel do PT. Ontem tive um grato prazer de visitar vários bairros aí, as pessoas fazendo mencionando, né, ao senhor que é o vereador Samuel do PT. Eu também sou do PT, votei no PT e vou continuar votando. Eu tenho orgulho de ser desse partido, sim, vou permanecer nele. Não vou sair dele, não. Não vou sair dele. A não ser que seja expulso do partido, é uma outra história, mas não vou sair. Porque nós fizemos bastante, sim. Fizemos bastante, sim. E a gente, sim, é muito fraterno nesse sentido no partido. Agora, se tem que condenar e que tem que denunciar, vamos denunciar a todos. Vamos falar de todo mundo aqui. Vamos falar desses 500 e tantos anos do Brasil que roubaram a dignidade do povo brasileiro, não deram condições de nós estudarmos, de criarmos nossos filhos com dignidade. Vamos ter coragem e falar para as pessoas, olha, eu sou contra o Bolsa Família, eu sou contra o ProUni, sou contra o Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar. Fale que você é contra, mas não venha pegar onda, porque há uma insatisfação popular, aí você quer pegar onda. Quer pegar onda e falar, nossa, a turma do PT aí, o presidente Dilma errou. Quando está tudo bem, você fica do lado, quando não está bom, você pula fora. Mantenha a postura, se é contrário, seja contrário. E eu até compreendo e entendo. Aqueles que são oposição, sim, mas tem que ser oposição, então oposição sempre. Não venha ser oposição só quando a situação não está boa. Quando a situação está ruim, aí é oposição. É o caso do prefeito Ari. O prefeito Ari, quando estava bem, tinha um monte de gente aí que batia a palma, aplaudia. Agora tem gente já pulando fora do barco. Eu vou até o final. Ajudei a eleger esse prefeito. Continuo com ele, continuo fazendo meu trabalho de buscar recursos, seja no governo estadual, seja no governo federal, através de emendas parlamentares, seja fiscalizando as obras do município para que o dinheiro não seja desperdiçado, seja criando ações que investiguem o Poder Executivo, sim, investiguem as obras, investiguem como está sendo trabalhado, como está o andamento, seja da educação, seja da saúde, seja de obras, o meio ambiente, a agropecuária, seja em todos os setores, que é o papel ao qual eu fui eleito. Farei sem medo e farei de cabeça erguida. Se um dia eu subir nessa tribuna aqui e vier a criticar o prefeito Ari, tenha certeza, no outro dia não estarei lá pedindo desculpa e dizendo por que eu falei. Se eu falar, eu vou sustentar e vou até o final para ter certeza que eu já caí na oposição. Mas não, eu votei nesse prefeito, ajudei a eleger esse prefeito, está enfrentando dificuldade, mas vamos superar essas dificuldades. São problemas momentâneos. Nós iremos virar esse jogo. Então, com isso, senhor presidente, encerro a minha fala a dizer que o Partido dos Trabalhadores continua vivo, continua de pé. 2018, presidente Lula, vem aí.
Concedo a palavra ao vereador Marcos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores. Agradecer a presença do Marcos, que toda a sessão está aqui, do pastor, da Cíntia, da minha amiga de anos e anos, a Elisete, que precisa vir mais aqui, né? Senhor presidente, primeiro quero deixar registrado dessa casa o meu pesar pelo falecimento do filho da Terezinha da Paulina, né? Que quando deputada, ela ajudou muito a Piaí. Estou fazendo isso porque a Terezinha sempre foi minha amiga, sempre... Como deputada, a gente reclamava, ela atendia, né? Vinha deputada de dentro da minha casa. Então, eu não posso, né, deixar de registrar esse triste acontecimento, né, do acidente de moto que o filho dela teve aqui perto de Ribeirão Branco, na saída de Itapeva. Eu estava conversando com o prefeito Ari esses dias, e ele pôs a mão na cabeça e ficou pensando, falei, que aí, prefeito? Eu sei o que você veio fazer aqui, você veio cobrar a iluminação do Palmital. Eu falei, a maior que foi, prefeito. Ele falou, Marco, o cara quando está com azar não tem jeito, cara. Hoje que o pessoal da Eletro está aí para fazer vistoria, para acender, para ligar a iluminação lá, vão um carro e me bate no poste e derruba o poste. Agora eu não sei quantos meses de novo vai demorar para mexer com a iluminação. E sei que você está cobrando sempre na Câmara, aí você passa lá, você vê, de fato, está caído o poste até agora, não sei se a prefeitura não encomendou outro já, ou não tem dinheiro para... Mas está no chão ainda, o poste com luminária e tudo. Eu espero que o prefeito dê um jeitinho de arrumar logo lá para beneficiar a população lá, que está difícil, pô. O pessoal que, desde quando o Ari entrou, está lá para acender, né? Porque já estava o poste, já estava o luminário, é só acender. Já foi 2 anos e meio e, infelizmente, está lá, a hora que vai acender, cai. Né? Agradecer também o deputado Giriboni, né, pelo esforço que ele faz aqui em Piaí para ajudar a cidade. Né? E deixar registrado um grande abraço para o meu amigo Nilson Cartório, né? O futuro prefeito de Piaí, segundo ele, que vai sair candidato. Né? Eu espero que o Renato dê uma força para ele também. Né? Senhor presidente, agora nós vamos falar uma coisa muito importante aqui para Piaí. Hoje em Piaí, que não tem festa, não tem feriado, não tem praticamente nada, o povo está sem dinheiro, você sai na rua, não tem onde estacionar o carro. Está uma desgraceira. Você não vê o pessoal da prefeitura, você não vê ninguém cobrando ninguém. E sempre fala que tem o franelinha lá, a pessoa que cobra, e não tem. O mais absurdo que eu acho, eu quero que os vereadores prestem atenção, que eu pare e preste atenção. Até eu vou pedir aqui para a população de EPI, eu sei que vai para a internet que eu estou falando e nas duas rádios de EPI o que eu estou falando, para o pessoal de EPI largar de ser bobo, não entrar em loja que põe escada na frente, duas, três escadas na frente, para você que é freguês não comprar. Para aquelas pessoas que enchem de caixote na frente do armazém, para você não poder encostar nem para ir no banco. Eu peço para a população não comprar desse lugar. Vá no lugar que você pode estacionar o carro. Tem uma loja na frente da farmácia do Daninho. Eu não sei, é um descaso. O cara me coloca duas motos lá, uma de 2,5 metros da outra. Alguma vez tem 3 motos. Que é para ninguém encostar. Eu não entendo por que a população quer comprar num lugar desse. Eu não entendo. Sábado, na parte da manhã, senhores vereadores, eu duvido que vocês achem um lugar para estacionar dentro do centro da cidade. Mas tem loja com caminhão trucado descarregando. Eles não têm o bom senso de usar 1h30 da tarde, 1h da tarde, que não tem ninguém na rua para descarregar. Vão descarregar 9h da manhã. A população deveria boicotar esses lugares. Esses dias eu encostei na frente da Pernambucana, um rapaz chegou e falou: você não pode encostar aí, que vai encostar um caminhão. Vai, chame a polícia então. Vamos ver o que vai acontecer aí. Aí ficou com a cara feia, o caminhão ficou parado no meio da estrada da rua, e eu não queria sair, que eu tinha que ir na farmácia, eu tinha que ir no banco. Eu não queria sair, o caminhão não saía do meio da rua. E não saí. Eu achei sacanagem. Hoje, eu encosto na frente daquela loja de sapato, o cara chega na maior cara de pau para mim, viu? Não pode encostar aí, que vai vir um caminhão. Graças a Deus, nunca entrei lá. E não vou entrar. Porque eu acho um descaso com as pessoas que já estão com dinheiro curto, que estão querendo um pouco de conforto para poder comprar alguma coisa, tem que usar o estacionamento, porque o beleza lá do mercado está cheio de caixote na frente. Você chega na loja de sapato, está um monte de escada na frente. Você chega na loja de imóveis, é 2, 3 motos na frente. Esse daí é um desaforo que está acontecendo para a cidade de Piaí. Esse pessoal de fora, eles vêm aqui, estão dando emprego? Estão, 5, 10 empregos, estão dando. Mas eles não têm o direito de querer mandar na cidade. Eles não têm o direito de falar quem que encosta e quem não encosta. Eu vou deixar bem claro aqui. O dia que eu quiser encostar, eu vou derrubar a escada, eu vou passar por cima do caixote e eu vou dar ré, se derrubar a moto, vai derrubar. Porque eu acho um absurdo o que o comércio de Piaí está fazendo. E o indivíduo que está ali cobrando, deveria cada meia hora tá penalizando a moto lá com R$1 dele, não faz, que deve estar tomando cafezinho na loja, porque não é possível. Você passa lá, está 3 motos na frente. Passa 40 minutos depois, está 3 motos na frente. Passa 2 horas depois, está 3 motos na frente. As pessoas têm a loja, estão dando emprego? Não. Mas eles não mandam na cidade. Não mandam. Você quer ir no banco, por exemplo, você tem que pagar estacionamento. Porque tem um mercado do lado do banco que enche de caixote lá.
Você chega na frente da farmácia do Naninho, que esses dias tiveram que deixar um homem doente do lado do Banco do Brasil, porque tinha 10, 12 motos na frente encostado, na frente da farmácia. Está aí a foto. Está aí a foto. Está com o vereador Samuel aí no requerimento. Não, na indicação que eu fiz aí. Está aí a foto. Foi tirado. Está na internet. Está na internet. Está um monte de moto na frente da farmácia. E as pessoas que precisam usar a farmácia não podem. As pessoas têm o direito de encostar na frente da farmácia, na frente do banco? Tem. Mas tem que ter o bom senso de não largar o dia inteiro o carro lá. De não largar o dia inteiro a moto lá. Meu Deus do céu, será que o pai dele não fica doente? Será que a mãe dele não compra remédio? Eu vou falar mais uma vez. O povo de Apiaí precisa abrir o olho. Mercado, loja, seja lá o que for que vender, tiver sacaneando para o cara não encostar na frente do mercado, não compre. Não compre, vá em outro lugar, que a Piaí não tem só um mercado, não tem só uma loja de roupa, não tem só uma loja de sapato, não tem só um posto de gasolina. E não tem só um banco também. Se você chegar, então, tiver sacaneando, não entre nesse lugar. Eu peço, por favor, o povo de Apiaí precisa largar de ser bobo. Precisa largar de achar que está tudo certo. E não está certo. Não está certo. Aí vão falar, o Marco é estúpido, o Marco é ignorante. Eu sou mesmo. Eu sempre fui. Eu não vou melhorar. Eu nasci assim já. Eu não vou, eu vou morrer desse jeito. Mas é o que eu penso. É o que eu penso. Hoje a Piaí estava fervendo, que vai ser feriado segunda-feira. Estava lá, três motos na frente da loja lá, uma de 3 metros da outra. Quem vai encostar? Ninguém. É moto que está lá, não é caixote. Mas é sacanagem. Você chega perto do Banco Bamerindo, está lá meia dúzia de caixote. Daqui a pouco, na frente da loja, do lado do Bamerindo, 3 escadas. É certo um negócio desse? É certo. Será que esse fiscal da prefeitura não está vendo essa sacanagem que estão fazendo? Porque esse daí é sacanagem. É sacanagem. O cara falar para o empregado dele, traga sua moto e deixa aqui na frente. É sacanagem. É sacanagem. Está tudo errado. Eu acho que a prefeitura tem que tomar providência. Tem o fiscal. Eu, o dia que encostei na frente do açougue lá, para a véia ir comprar a carne lá, eu tive que comprar o bilhetinho. Você deve, eu ia me multar. Eu que vivo brigando aqui para arrumar o trânsito da cidade, eles iam me multar. Mas o carro que estava na frente não fizeram nada, deve ser amigo do cara. Eu tenho lá um pacote lá que eu comprei lá. Comprei para evitar, porque a gente tem que dar exemplo também. Mas eu acho uma puta sacanagem o que esses caras fazem. O punho, agora que vai ser feriado segunda-feira e está chegando perto do Natal, que vem muita gente de fora aqui, o prefeito Ari põe logo uns 10, 12 pessoas para cuidar do centrão da cidade ali, ou tira todo mundo, deixa virar uma bagunça. Deixa virar uma bagunça. É assim que a pessoa faz, até com o filho que foi preso uma vez, saiu, foi preso de novo, saiu, voltou para a cadeia e foi preso de novo. O que que o pai faz? Filho, fique com Deus, eu não quero ser mais aqui. Eu não aguento mais. É isso que o prefeito tem que fazer. Ou os fiscais arrumam ou tiram de lá. Porque o dinheiro que está dando nesse estacionamento, dá para pagar eles lá. Parece que arrecadaram aí só 2 caras, foi R$2.800, né? Eles não ganham R$1.400 cada um. Dá para pagar. Isso é dois caras para cuidar de tudo ali. Se por 5, 6, vai arrecadar mais. Porque o carro tem que ficar lá. É 1 hora, depois 15 minutos, né? Tem que ficar lá. Mas você passa lá, tá o mesmo moto, o mesmo carro, o mesmo vendedor de salsicha, o mesmo, sabe? Não está certo. É revoltante isso daí. É revoltante. É revoltante. Vocês viram, o Naninho me chamou lá e falou, viu, vereador, viu, vocês não tomam providência? Olha as fotos que eu tirei aqui. Gente, eles levando gente na maca dentro da farmácia dele, porque não podia encostar, que está cheio de moto lá. Né? Daqui a pouco, gente de cadeira de roda, lá do estacionamento do Mário, vindo para entrar na farmácia. Por quê? Porque tem um homem vendendo sanduíche lá e mais uma dúzia de moto encostada na frente da farmácia. Credo. Será que não tem gente de bom senso? Aí sobra para quem? Para nós, vereador. Ô, vereador, o que vocês estão fazendo lá? O que vocês estão fazendo lá? Eu falei para o Naninho, você não lê jornal, não, é? Você não escuta a rádio, não, é? Escute rádio, leia jornal, você vai ver que todos os vereadores cobram. Todos os vereadores cobram. Mas nós não temos o poder de multar. A vez que eu mandei a guarda municipal, multou os táxis da Barra do Chapéu, foi lá na prefeitura, o meu amigo secretário cancelou as multas. Cancelou porque o prefeito da Barra ligou lá. Foi lá, não, você tem que ajudar, você não pode fazer isso. É louco, os caras estão trabalhando, quer dizer, aí pode. Pode vir fazer corrida de táxi dentro da EPI sem pagar imposto, sem nada, aí pode. Né? Encostar na frente da farmácia, sacanear, armazém, tudo sacaneando, aí pode. Quer dizer, sabe, tem hora que a gente... A sorte que já está terminando aqui, porque eu, daqui a pouco eu falo besteira aqui. Porque a paciência da gente, vai acabando. Vai acabando. Porque você chega para o prefeito, fala, ele pega o telefone, já vou ligar para o secretário para tomar providência, e não acontece. Não acontece. Então vou falar mais uma vez. Escada, caixote, moto parada da frente, não compre. Pule para outro lugar. O dia que ele estiver diminuindo o ganho dele, ele vai respeitar mais as pessoas que dão lucro para ele. Muito obrigado.
Queria aqui cumprimentar os professores municipal. Muito bem-vindo, tem um cafezinho. Caso queira, fique à vontade, viu? Tem água. Com a palavra, o vereador João Paulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Marcos, pastor Wagner. Boa noite, as senhoras, senhoritas, representantes da Escola Municipal Honorina, né? Lá do bairro Alto da Tenda. Sejam bem-vindas, tá? Quero dar um bom dia a todos ouvintes da rádio. Senhor presidente, quero iniciar hoje comentando sobre a portaria 61 do dia 1º de outubro, que a presidente Dilma vetou, impedindo as mulheres abaixo de 50 anos fazer mamografia com os aparelhos do SUS. Pensando assim, por que se tem o Outubro Rosa no Brasil? Para que serve o Outubro Rosa no Brasil? No meu entendimento, serve para quê? Para estimular as mulheres a procurar o SUS, a fazer a prevenção contra o câncer de mama. Onde o Sistema Único de Saúde é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Quando é muito bem cuidado, muito bem administrado. Pena que hoje está em péssimas mãos e está aí o resultado que o nosso país enfrenta. Temos aí o Outubro Rosa e no mesmo mês a presidente veta mulheres abaixo de 50 anos a usar os aparelhos de mamografia do SUS. Isso sim é uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha. Uma presidenta vetar o direito da mulher se autoprevenir contra uma das doenças que mais mata no nosso país, o câncer. Então, é lastimável a gente saber e ver uma coisa dessa da presidente Dilma. Hoje mesmo, quem assistiu os primeiros jornais da manhã, na Rede Globo, estava vendo o sistema de saúde que se encontra nos hospitais universitários bancado pelo governo federal. Todos. 99% dos hospitais universitários estão quebrados, estão devendo, estão sendo obrigados a cortar, a diminuir 50% do atendimento do trabalho efetivo dos hospitais. Por quê? Pela falta de gestão do Ministério de Saúde da presidente Dilma. Essa aí é a presidente que a maioria dos brasileiros votaram o ano passado. Que podemos falar que foi o maior estelionato político que já aconteceu no Brasil até hoje. A reeleição da presidente Dilma. Isso nós podemos dizer que é uma verdadeira vergonha, como se diz o nosso jornalista Boris Casóis. Quero também comentar sobre a visita que eu fiz hoje, agora de tarde, lá no SAMU. E aproveitar e parabenizar, em nome da Michele, que é a coordenadora do SAMU, a todos os funcionários que lá trabalham, médicos, técnicos de enfermagem, condutores, que a cada dia que passa, apesar de todas as dificuldades que o SAMU enfrenta no nosso país, enfrenta aqui em Apiaí, o trabalho do SAMU é muito bom. Ou seja, é o melhor SAMU que tem no Alto Vale do Ribeira. Parabéns a todos que estão lá trabalhando, lá no SAMU. Pode ter certeza que nós estamos aí trabalhando por vocês. E não só por vocês, por todos os funcionários que representam, que trabalham na saúde e nas outras categorias, nas outras secretarias do nosso município. Infelizmente, não vamos receber no mês de outubro, mas procurei a presidente do SOS e ela me disse que está programado o pagamento de nós, funcionários, para a quarta ou quinta-feira. É difícil a situação, ficar sem receber um mês. Mas não podemos baixar a cabeça. Ou seja, a população de Apiaí não pode pagar pelo que está acontecendo na crise da prefeitura. E eu, como funcionário, estou aí, não se lastimando, e sim pedindo apoio a todos os colegas de trabalho. Que não baixem a cabeça, que não se revoltem, porque a população de Apiaí não pode pagar pela crise que a gente está passando. Se Deus quiser, quarta-feira ou quinta-feira, vamos receber o nosso pagamento que trabalhamos no mês de setembro. Pode ter certeza disso. Senhor presidente, quero também comentar sobre o Eduardo Perri, que trabalha lá na saúde, cuidando dos carros. Parabenizar pelo excelente trabalho que o Eduardo está fazendo lá na saúde. O Eduardo não está medindo esforços, apesar de todas as dificuldades. Todos os pacientes que lá estão sendo agendados estão viajando. E, Eduardo, continue no seu trabalho, na sua dedicação, que você só tem a ganhar, porque a cada dia que passa, a população apiaense só está elogiando o seu trabalho. Quero também comentar e pedir ao nosso secretário de obras a limpeza do bairro Jardim Paraíso. Infelizmente, o mato está tomando conta lá do Jardim Paraíso. Então, secretário Dirceu, peço ao senhor que envie alguns funcionários lá no bairro Jardim Paraíso para que faça a roçada daquele bairro, onde o mato, cada dia que passa, está crescendo. E, infelizmente, estão aparecendo os bichos peçonhentos nas casas da população. E já pedi também para o rapaz responsável lá pelo canil que dá uma subidinha lá no Jardim Paraíso. Que muitas vezes o carro tem que parar de tanto cachorro que tem na rua. Esses dias, fiz questão de contar, tinha 12 cachorros percorrendo uma cachorrinha. Então, pessoal, ao responsável do canil, dê uma subidinha lá no Jardim Paraíso. Pode subir lá, que o senhor não vai perder a viagem e voltar. Porque, nossa, não sei de onde que aparece tanto cachorro pelas ruas. Não só no Jardim Paraíso. Em qualquer rua, qualquer bairro de Apiaí que você for, você encontra os cachorros na rua. E muitas vezes, não só cachorro, animais de grandes portes, como, por exemplo, cavalos. Então, peço ao nosso amigo lá, que é responsável pelo canil, que dê uma olhadinha na cidade, hein, fazendo um grande favor. Senhores vereadores, quero aproveitar que hoje recebi uma denúncia muito, sei lá, não sei como até dizer, mas preocupante, onde me denunciaram que houve entrega de padrões de luz noturno em nossa cidade, através da Secretaria da Assistência Social. Então, eu acho que nós, que somos fiscais do povo, vamos, eu principalmente irei procurar saber sobre essa informação. Para mim é muito grave. Secretário da Assistência Social tirando padrão de luz de dentro da garagem à noite. Esse é o secretário que merece o aplauso, que trabalha até de noite entregando o padrão nas casas aí. Será que já começou a campanha eleitoral do PT esse ano? Ou vai começar o ano que vem? Então, foi comprado lá em Ribeirão Branco os padrões de luz. E estão sendo entregues à noite pelo secretário de obras. Desculpa, pelo secretário de assistência social. E foi os próprios funcionários que trabalham na garagem que me procuraram e vieram denunciar. Então, esse é o nosso papel. A gente recebe a denúncia e vamos investigar. Se for verdade, o secretário vai ter que dar explicação por que tirou os padrões de luz à noite, lá de dentro do pátio da garagem. Que eu acho um absurdo. Mas, se os funcionários estiveram lá e viram, e vieram denunciar, porque sabem de alguma coisa. Então, peço ao presidente da Câmara que convoque o secretário a dar explicações a nós, vereadores. Que eu tenho certeza que essa denúncia vai chegar a mais vereadores nessa cidade. Porque é muito grave. Secretário tirar padrão de luz à noite da garagem municipal. Então, peço ao presidente da Câmara que faça uma solicitação ao secretário da Assistência Social, que no mínimo dê uma satisfação a nós vereadores pela denúncia que eu estou fazendo aqui, que não é em vão. Foi por dois funcionários que trabalham lá na garagem, dois funcionários de extremo respeito e que estão lá lutando, trabalhando cada dia que passa e que achou totalmente irregular a atitude desse secretário. Tenha todos um ótimo final de semana, um bom final de semana e um bom feriado. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. Queria dar um bom dia também aos ouvintes da 87.9 FM. Um bom dia também aos ouvintes da 1500 AM que vão nos escutar no sábado. Bom, meus amigos, queria começar falando sobre o nosso município. Nosso município, como todo mundo sabe, que é notório, está passando por várias dificuldades. Dificuldades que a gente espera que sejam superadas agora em 2016, que o prefeito municipal tome algumas atitudes que têm que ser tomadas, porque não dá para ficar do jeito que está. Do jeito que está não dá mais, meus amigos. Você veja bem, como o vereador acabou de falar aqui, o SOS, do SOS até agora não receberam o pagamento. Vai virar um mês. Quer dizer, funcionário do SOS é funcionário também municipal. Ele está aí lutando, atendendo a população, lutando por uma pia melhor, e não está sendo pago em dia. Vai virar um mês agora. Isso é lamentável o que vem acontecendo. O parcelamento de salário também. Onde já se viu uma administração atual dessa parcelar salário mínimo? O salário mínimo, o nome já diz, salário mínimo. É pouco para a pessoa sobreviver. A gente sabe como é difícil hoje para você pagar uma conta de luz, para você ir ao mercado, a dona de casa sabe o que eu estou falando. O mercado, a mercadoria não para de subir. Por quê? Porque subiu a energia, subiu a gasolina. Então, isso acarreta subir várias coisas. Então, vamos pedir a Deus que ilumine a cabeça dos nossos administradores ali, que eles consigam, a partir de 2016... ou agora, já a partir do final do ano, conseguir botar pelo menos o salário do funcionalismo em ordem. Que está gerando um caos em nossa cidade muito grande, um desconforto em todas as pessoas, e principalmente aquelas que recebem o salário e contam com o salário no final no começo do mês. Certo? Então, o salário parcelado é dificultoso. Às vezes some o salário, porque a pessoa não está acostumada a receber daquela maneira, e a pessoa deixa de pagar as contas que é para ser pagas. Então, faça um apelo ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, que dê o máximo deles para regularizar esse grande problema que está acontecendo em Apiaí. Também queria fazer um pedido, como já fiz aqui via requerimento, fiz via ofício para o senhor prefeito, para tentar pagar os nossos fornecedores do nosso município. Fornecedores que acreditaram no governo municipal, certo? Que confiaram nessa administração e venderam produtos para a administração. Hoje estão aí sem receber. E não é um nem dois, são vários fornecedores. Tem fornecedores que estão sofrendo dificuldade por falta de pagamento da prefeitura. Tem fornecedor aí, exemplo, o posto de gasolina do seu Maurício, segundo a informação, a dívida já está beirando os R$500 mil. Então, como uma empresa dessa vai conseguir manter um bom atendimento para a prefeitura? Então, precisa ter um esforço muito grande de administração para tirar a Apiaí dessa crise que se instalou aqui em nossa cidade. Logicamente, a gente sabe que tem a crise estadual, a crise federal, isso é indiscutível. Mas nós não vivemos em Brasília, nós não vivemos em São Paulo, nós vivemos em Apiaí. E nós temos que resolver o problema na nossa cidade. Temos que cuidar do nosso povo que vive aqui. Problemas todos nós temos, desde a pessoa rica até a pessoa mais humilde. Todos têm problema. Isso não é problema financeiro, é um problema de saúde, certo? É um problema conjugal. Só que a gente tem que superar os problemas. A gente foi eleito pelo povo para ajudar o povo e solucionar os problemas. Então faço um apelo aqui que em 2016 o prefeito consiga, 2015 já consiga, amenizar. Em 2016, soluciona esse problema, que são os salários atrasados e os fornecedores em débito, que a prefeitura está em débito com eles. Isso é um apelo que eu faço aqui. Bom, queria também falar, eu fiz uma indicação hoje aqui, referente ao bairro Pinheiros. O bairro Pinheiros, todos sabem, é um bairro que está em grande crescimento, é um bairro hoje que já conta com asfalto que liga Itapeva, já tem uma grande parte do asfalto feito. Existem também vários empresários acreditando no bairro Pinheiros. Exemplo, a firma ali que é pertinho de Pinheiros, que vai fazer o beneficiamento da resina, vai gerar muito emprego. Já está gerando, vai gerar mais em nós que estiver instalado, vai ajudar os agricultores que trabalham com a resina. Então isso vai trazer recursos no nosso município. Então um bairro que precisa ser valorizado. Existem também empresários lá de Pinheiros mesmo, que estão investindo. Exemplo, o empresário Zezinho do Mercado Pinheirão e sua esposa Lorane fizeram lá um mercado muito grande, uma padaria que hoje no centro da cidade não tem uma padaria tão bonita que nem tem em Pinheiros. Já tem farmácia em Pinheiros, entendeu? Só que em Pinheiros falta o quê? Falta estrutura. Hoje a parte de saúde em Pinheiros está largada, não tem médico lá todo dia para atender o povo. É um bairro que é maior que Barra do Chapéu, é maior que Ribeira. é maior que Itapirapuã, para você ver o tamanho desse bairro, e que não está sendo valorizado como deve ser valorizado pela sua administração. A administração atual que teve grande votação no bairro Pinheiros, tanto nesse mandato, nessa eleição que ele ganhou a eleição, como na eleição passada, que foi o bairro que ele também ganhou lá, dentro do bairro Pinheiros. E a administração atual não está atendendo o bairro como deve. Então faço um apelo para cuidar das ruas do bairro, manter o bairro limpo, certo? Para dar mais infraestrutura para esse bairro tão querido da nossa cidade. Fiz também uma indicação, meus amigos. Muito se fala em economia, certo? E a economia vem da onde? O prefeito cortou hora extra, cortou insalubridade, certo? Até de pessoas que faziam hora extra e mereciam insalubridade. Mas tudo bem, isso aí foi uma atitude do prefeito municipal para tentar conter a crise. Eu acho que não é por aí as coisas. Acho que tem que valorizar o profissional. Como existem vários prédios públicos aqui que são alugados aqui a preços exorbitantes, muito altos. A prefeitura paga muito caro o aluguel para manter algumas secretarias. Até fiz uma indicação aqui também para a prefeitura municipal mudar, certo? Algumas secretarias que pagam aluguel para o bairro Pinheiros, aonde? Lá na agroindústria. Lá tem barracão, tem uma estrutura muito grande e é fácil adaptar. Isso vai gerar uma economia muito grande no município. Então, nessas horas tem que ter criatividade. O prefeito tem que saber o que fazer. Então, 2016 está aí. Já tem que começar a planejar 2016, meus amigos. 2016 está aí, tem que começar a planejar. Então, está aí mais uma indicação. Espero que o prefeito, se for possível, se for dentro da lei, ele consiga fazer isso, de entregar os prédios que estão sendo alugados aqui na cidade e mudar alguma secretaria para o bairro Pinheiros. Queria também, meus amigos, falar um pouco da saúde da nossa cidade. Infelizmente, a saúde é um problema nacional. O governo federal não está investindo como deve ser investido na saúde para cuidar do nosso povo. O SUS é um sistema bom, só que em prática não funciona. É muito difícil hoje. Pessoas ficam horas e horas à fila, falta medicamento, falta médico, falta muita coisa, certo? Para ajudar o nosso povo. Exemplo, Brasília. Isso é uma reportagem de Brasília, os médicos estão em greve lá. Tem gente que não consegue marcar uma consulta em Brasília. A pessoa fica jogada lá atrás, as traças, e não tem um médico para atender. E aqui no nosso município também tem vários problemas na saúde. Dá exemplo, a falta de fita de diabetes. É constante essa falta de fita de diabetes. E isso não pode faltar, porque o diabético ele não pode esperar. Ele tem que ter a fitinha lá para ele fazer seu controle de diabetes. Outra coisa absurda que fizeram reclamação para mim, a falta de coletor para exame. A pessoa fazer o exame, ela tem que levar o coletor, aquele potinho lá. Sabe quanto custa aquele potinho? 20 centavos. E a prefeitura não está comprando esse potinho. Então, é um absurdo. Então, faço um apelo aqui à Secretaria de Saúde, ao prefeito municipal, certo? Ao secretário de Finanças, que dê jeito isso aí. O povo não pode pagar um preço tão caro por erros dessa administração. Temos que atender nosso povo com dignidade, com respeito, com educação. Isso é o mínimo. O povo de Apiaí merece tudo isso. Então faço mais uma vez esse apelo aí. Queria também, meus amigos, cobrar mais uma vez aqui do governo estadual a SP-250. Hoje o vereador Jorge falou da SP-250 que está para ser assinado a ordem de serviço. Então, hoje, na estrada, não tem mais nada que impeça para não ser assinada essa ordem de serviço. E era para ser assinada em agosto, mudou para setembro, mudou para outubro e domingo já é novembro. Então, espero, faço um apelo ao governador Geraldo Alckmin que assine essa obra tão importante para a nossa região. Tão importante para Ribeira, tão importante para Adrianópolis, importante para Apiaí, Guapiara, Capão Bonito, e para as pessoas que vão vir passear aqui na nossa cidade. Porque se fala muito em investir no turismo em Apiaí. Mas sem essa rodovia estar em condições boas, com a pista decente, com adicional, com várias curvas sendo cortadas, uma pista com segurança, infelizmente, o turismo aqui em Apiaí não vai funcionar. Então, a nossa sobrevivência depende dessa rodovia que liga Ribeira a Capão Bonito e que liga também Itapeva, Apiaí a Itapeva, que está sendo construída, graças a Deus. Então, apelo ao governador que acelere isso aí, porque hoje mesmo eu liguei numa empresa que pegou vai pegar a obra aqui, a empresa Elen, conversei com o seu diretor, ele me informou que não tem previsão para assinar a ordem de serviço. Como pode ser assinada? Em 10 dias, pode levar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, não podemos esperar mais. A gente já esperou demais a nossa região, esperou demais. O povo novo tem muita paciência. Só que agora precisa acontecer essa obra. Já foi anunciado o governador que cumpra a palavra e dê ordem de serviço logo para ser iniciado. Isso vai gerar emprego, renda e vai salvar nosso município. Queria também, meus amigos, falar mais um pouquinho da nossa cidade. Eu fiz indicação alguns dias atrás para a Prefeitura Municipal enfeitar o nosso centro aí, o comércio local. Por que que eu fiz? O comércio local é responsável por grande parte dos empregos gerados no nosso município. E o comércio local paga alvará, paga IPTU, paga imposto, e todo Natal é a mesma coisa. A Prefeitura não investe no comércio local. E precisa. Comerciante leva esse município nas costas, meus amigos. Comerciante gera emprego, leva pialo, certo? Ajuda a Prefeitura, às vezes, com patrocínio. Faz de tudo para o município para frente. E a Prefeitura não dá nada em troca. Então, é preciso a Prefeitura enfeitar as ruas centrais da nossa cidade, enfeitar o Lajeado, enfeitar a Saíba, Palmitalzinho, Capoeirado, que existe um comércio muito forte também nesses distritos. Infelizmente, a Prefeitura não faz isso. Só quer receber e não quer dar nada em troca. E não é caro. Hoje a Prefeitura pode subir em São Paulo lá. Existem várias lojas que vendem esses produtos, certo? E vai enfeitar, vai ficar bonito, o pessoal vai ficar contente com a Prefeitura, os comerciantes. E quem vem de fora vai ver, nossa, como está bonito nossa cidade, como está enfeitado. Às vezes a pessoa até se empolga e compra até mais no comércio. Ainda mais esse ano, que a tendência, infelizmente, é o pessoal gastar menos. Então temos que dar uma enfeitada, dar uma animada no comércio, sabe? Se puder ter uma dupla sertaneja ali, um cantor que também canta solo, sozinho, entendeu? Fanfarra, para alegrar o Natal da nossa cidade, o final de ano da nossa cidade. Meus amigos, queria também falar sobre o que aconteceu esses dias. Teve a greve nos bancos. O desrespeito que acontece nesse país. O pessoal entra em greve. A greve... Senhor presidente, mais dois minutinhos, por gentileza. A greve é um direito de todos. Só que tem que funcionar pelo menos o básico, que é lá 30%, 40%. Esse dia eu fui na Caixa Econômica Federal aqui. Fui na Caixa Econômica Federal, fui impedido de entrar na agência. Aí perguntei, mas me chama o responsável lá. Fala, não tem ninguém aqui, eles foram almoçar. Só estava o guarda. Aí tinha uma senhora que tinha perdido o cartão, ela tinha que sacar o dinheiro para comprar alimentos. Ela não pôde sacar o dinheiro porque não tinha um cartão. Tinha que fazer o pedido e esperar 15 dias. Quer dizer, a pessoa vai morrer de fome porque o banco não pode liberar R$800 para a moça, para a senhora. Aí eu perguntei, voltei no outro dia e perguntei para o funcionário, viu, mas veja bem, e se eu estiver doente, um caso de família, e que eu precise sacar um dinheiro aí, R$30 mil, para salvar um filho meu, uma esposa minha. Olha, infelizmente o banco não vai liberar. Isso é um absurdo, é um desrespeito com o ser humano. É o que virou o nosso país, ninguém respeita ninguém. Aí vem falar que o PT respeita, não respeita nada, não consegue resolver uma greve de banco, greve de INSS. Isso é um absurdo. Sabe sim, subir energia que nem subiu 100%, combustível já foi praticamente 30%, subiu. Como que vai controlar a inflação desse tipo? Esse é o governo do PT, que não tem respeito com a população. Que não consegue resolver nada. Você acha que é respeito você ir num banco e não poder sacar um dinheiro para você pagar uma conta, para você fazer uma compra?
Vereador Polaco, pode concluir. Um
então, minha gente, está aqui as minhas palavras, meu muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Fiquem com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.